É um privilégio estar aqui conosco por dois motivos. Um motivo é sabendo que vocês são crentes, então perdoar todos os erros que vocês têm. Amém? E segundo motivo, porque estou percebendo que aqui tem uma turma de gente que leva Deus ao Senhor. Que são os convertidos e em busca do mundo. Para mim, uma era validade encontrar um lugar com o fato de gente em busca do mundo. E isso faz muito meu coração muito bem. Amém? Hoje à noite, eu estou indo falar sobre o assunto santo. Extremamente santo. Vamos tentar entrar na presença de Deus, justamente na presença de Deus, e receber dele uma revelação. Vamos falar sobre a pessoa de Deus. Por isso, gosto de pedir que os irmãos tirem o sapato. Espírito mentor. Mas eu quero dizer com clareza que o homem jamais consegue entender Deus. Nossa imaginação, nosso pensamento, nosso raciocínio nem chega perto de entender Deus. Uma formiga, por exemplo, não tem como entender o mundo. Muito menos o ser humano tem condições de entender a pessoa de Deus. É impossível. Porém, se aproximarmos dele em reverência, em temor, ele se revela. E quando Deus se revela, aí entendemos. Não podemos cogitar ou imaginar Deus. Mas Deus pode se revelar. E a revelação que temos na Bíblia ao respeito da pessoa de Deus foi dado a pessoas simples, pescadores, pessoas analfabetas, mas ele, com coração humilde e aberto, recebeu uma revelação de Deus. E, fica uma lição, é que também podemos, meus irmãos, vislumbrar o Deus que ele também viu. Amém? Muita gente, estamos falando sobre o casamento do cordeiro, do noivo, assim por quantas coisas. Mas muita gente neste mundo, pessoas físicas, casem com pessoas de imaginação. Eles imaginam que essa pessoa bonita é assim, entendeu? Aí depois casar, eles descobriram que só foi imaginação. Fingindo que a pessoa foi assim. Porque eles queriam que fosse assim. E na igreja, tem muita gente que conhece Deus como noivo. Imaginação. Mas que revelação. Na igreja, tem muitos crentes com três deuses, três seres diferentes, com personalidades diferentes. Tem um pai, um velho, um velho, sabe o nome? Tem o rabugento, meu sumero. Tem um filho, outro ser, outra personalidade, mais amigável, mais próximo, que nós estamos de continuar a falar, e tem uma forma verdadeiro. O céu está confuso. Para quem vamos orar? Tem momentos confusos. Até tem um livro escrito sobre o Espírito Santo que alega que você pode encontrar no Espírito Santo um Deus, muito diferente do Jesus, que tem uma personalidade diferente. Nesse Espírito vai te dar coisas que jamais Jesus ou o Pai te dá. Imagina, se você está em contato com um Espírito que tem uma personalidade diferente do que Jesus, e vai te dar coisas que Jesus não vai te dar, sai confuso. Se não é o Espírito de Deus. Vamos abrir com reverência a Bíblia e investigar um versículo. Primeiramente, tenha paciência comigo, tá? Porque vamos ver vários versículos e anote aí, Tiago 2, 19. Vem a pergunta, quantos deuses temos? Temos três ou temos um? Tiago 2, 19 diz o seguinte: crês que Deus é um só? Fazem bem. Amém? Crês que Deus é um só? Fazem bem. 1 Coríntios 8, versículo 4. Portanto, quanto ao comer da carne sacrificada ao ídolo, sabemos que o ídolo do mundo não é nada, e não é outro Deus, senão um só. Tá bom? Vamos para Gálatas 3, 20. Entretanto, o mediador não representa apenas um, mas Deus é um só. Então, temos um Deus, um só. Mas o livro fala do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Mas o nosso tem que preparar um fato bíblico para você. O Pai, nosso Pai Celestial, tem sido invisível. Este estado de invisibilidade não é uma coisa verdadeira. Ele sempre é, hoje é, ele sempre será invisível. Ok? Vamos ao momento da Colossenses, capítulo 1, verso 15. Ele, falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível. Então, aqui, Paulo fala sobre Deus invisível. 1 Timóteo 1, 17. Ora, ao rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos os santos. Então, nosso Deus tem três características. Ele é imortal, ele é invisível. Um outro verso que fala eterno, desde o século. Ele é eterno, imortal e invisível. invisível. Então, quando o Pai vai parar de ser invisível e vai ficar visível? Ele vai ficar visível quando ele não é mais eterno e não é mais imortal. Porque ele é eterno, ele é imortal e ele é invisível. Não é um estado temporário dele. Ele é assim, tá? Vamos lá, Hebreus 11. Falamos sobre Moisés, que pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou como quem vê aquele que é invisível. João 1,18. É bom, né? Muito difícil. João 1,18 diz o seguinte: isso foi Jesus explicando coisas ao Espírito Santo. Ele diz: ninguém jamais viu a Deus. Por que não? Por que ninguém jamais viu Deus? Porque ele é invisível. Portanto, é possível vê-lo. Bom? 1 João 4:12. João repete a mesma coisa: ninguém jamais viu a Deus. Indo rápido. 1 Timóteo 6:16. Diz, falando sobre Deus, porque possui ele somente a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver. Então, não somente ninguém jamais viu Deus, nem pode ver. Não viu? Não virá. Por quê? Ele é invisível. Portanto, é impossível ver. Não é difícil. E, finalmente, João 6:46. Não que alguém tenha visto o Pai, exceto o que vem de Deus, nem que vem do Pai. Amém? Ninguém jamais viu o Pai. Não pode vê-lo, ele visível, um fato claro, não há discussão. Mas, lembram-se que é Êxodo 24:9. Moisés, Arão, Nadab e Abaiú, e 70 dos líderes de Israel subiram a montanha e viram o Deus do Senhor. E aí? Aqui tem 74 pessoas que diz que viram o Deus de Israel. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus é quem? A imagem de Deus invisível. Escuta bem, gente. Quem é Jesus? Ele é a imagem Deus invisível. Deus é invisível, mas de vez em quando ele se revela. Ele mostra alguma coisa. Ele chama a imagem dele. Desculpa. Ele mostra a imagem dele. Ele revela a pessoa. E ele chama esta imagem, essa revelação, de filho. Entendeu? Deus demonstra para nós a imagem. Esse nome, um filho. Vamos ler os versículos de irmãos meus. Colossenses, novamente, 1:15. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Deus é invisível, mas quando ele se revela, ele chama isso de um filho. 2 Coríntios 4:4. Entre os quais o Deus deste século cedou a mente dos incrédulos para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Jesus, meus amados, não é Deus número 2. Ele não é Deus júnior. Ele não é outro ser. Ele é a própria imagem de Deus invisível. Ele é Deus revelado. Vamos para mais um versículo. Hebreus 1:3. Lembrando-se que eu gosto muito disso. Quem é Jesus? Nesses pontos? Ele, Jesus, é o quê? O resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, ou a imagem exata. Então, o filho é a resplendor da glória e a imagem exata de Deus. Em João 1:18, que já lemos, Jesus diz: tu és. Não, desculpe. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, o Filho unigênito, está no peito do Pai, foi quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito. Ele declarou. Ele exibiu. Então, quem é Jesus? Não é Deus número 2. Mas ele é Deus. Ele é Deus revelado. Deus exibido. Deus mostrado. A imagem de Deus invisível. Agora, estou me revelando por meio de minhas palavras. Eu lembro, chegando no Brasil pela primeira vez, eu falava nenhuma palavra em português, nem oi. E, na viagem, a pessoa estava traduzindo para mim, houve uma crise na família dele, e eu tinha que sair. Por isso, eu tenho que resolver com um monte de homens, pessoas que nem brincam na minha vida. Mas, difícil comunicar. Você pode sorrir, você pode fazer gestos, você pode assar a cabeça, mas como você vai revelar o seu coração? A melhor maneira de revelar quem você é, quem é a palavra de Deus? Quem é o Deus? Quem é Deus revelado, revelando, Deus expressando, Deus mostrando que Ele é no filho? Você lembra como Deus criou o mundo? Ele abriu a boca e a palavra dele saiu e coisas aconteceram. Por meio da fala, das palavras de Deus, Deus criou tudo o que existe. Criou o universo. Não é? Como o Filho que Deus criou. Então, o Filho é Deus. Deus é exibido, a imagem de Deus. E também, ele é a palavra de Deus. Quando Deus fala, ele fala. Está entendendo? Quando Deus se revela, isso é que ele chama de filho. Não personalmente, não é outro ser, mas Deus se revelando. Não podemos nem por perto enxergar a verdade. O irmão se revela em lugares mais combustíveis do filho. Esse entendimento pode resolver com alguns teólogos entre vocês? Como pode ser que o verbo estava no início, sempre existia, mas nasceu? Deus falou, você é meu filho, hoje te verei. Como pode? Hoje te verei. Como pode? O filho sempre está com o pai, num determinado momento, nascer. As palavras que estou dizendo estavam comigo há muito tempo. Mas, agora que eu vivo, dentro de mim, essas palavras que estavam comigo estão saindo, aparecendo, nascendo, Então, a revelação de Deus, as palavras, tudo que ele é, sempre estava comigo, desde o início. Mas um dia, pela primeira vez, ele deu a boca, começou a criação e falou. E a palavra que estava comigo, saiu. Eis-me filho, hoje te verei. Entendeu? Não.
É Deus manifesto, Deus revelado. A imagem, a própria imagem, perfeita, exata, de Deus invisível. Os discípulos, os 12 que andavam com Jesus, passaram de amar muito ele. Eles entenderam a mansidão, a brandura, o amor, o poder. Maravilharam sobre a pessoa de Jesus. Então um dia, eu acho que foi Felipe, chegou perto de Jesus, Jesus falou mais ou menos assim, estou inventando a conversa, mas Jesus, você é tão bonzinho, gostamos muito de você, mas queremos ver o Pai. E Jesus assustou. O quê? Está tanto tempo comigo e não me conhece? Quem me viu? Viu o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, na igreja, eu acho que tem tanta gente que está muito tempo com Jesus, mas ainda não conhece. Não o conhece. Está tanto tempo com ele, mas realmente não conhece quem ele é. Ele falou: quem me viu, já viu o Pai. O Pai é revelado no Filho, exclusivamente e somente no Filho. Não há, Deus não se revela fora do Filho. O Filho é a totalidade da revelação do Pai. Nele há a plenitude da divindade. Deus não se revela na outra forma. A revelação total do Pai é o Filho. Por este motivo, não é outra maneira chegar a Deus. Se Deus se revelou fora do Filho, teoricamente é possível chegar a Deus por outro caminho. Mas Jesus falou: eu sou o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém chega ao Pai se não é por meio de mim. Por quê? O Pai não está revelado em outro lugar. Não tem outra manifestação. Não tem outra maneira de entender o Pai. Porque o Filho é a única expressão, a única imagem, a única revelação do Pai. Não é Deus Júnior, não é outro ser, não tem outra personalidade. A Bíblia fala que foi o amor de Deus que estava em Jesus Cristo. Não é que o Pai é austero, severo, rabugento, e Jesus mais bondoso, gentil. Não. Foi o amor de Deus que estava em Jesus Cristo. Entendeu? Jesus falou: as palavras que eu te digo não falam de mim mesmo, mas o Pai que vive em mim, ele faz a obra. Jesus não estava inventando palavras, não estava falando filosofia própria, estava se o Pai que viveu nele, estava falando as palavras, fazendo as curas, as milagres. Jesus estava simplesmente exibindo a pessoa do Pai, o amor, perdão, bondade, brandura, misericórdia, tudo que vimos nesta pessoa que chamamos Jesus, foi o Pai se revelando. O Pai, que é vasto, que é enorme, que é, como é que tá? Sem limite, estava se revelando no Filho, numa maneira em que podemos entender, enxergar. Então, Jesus não tem personalidade diferente, ele não é um ser diferente, ele é o Pai revelado, a imagem de Deus invisível, a imagem exata, perfeita e total da pessoa de Deus. Porque o Pai é invisível, mas quando ele se revela, ele chama isso meu filho. Está entendendo? Parece que a gente está confuso um pouco. Agora acabou o prefácio. Agora vamos para a mensagem. Quem é Jesus? Ele é a imagem de Deus invisível. Vamos ler em Romanos um fato. Irmãos, um fato quase inacreditável. Romanos 8, 29. Pois os que conheceu por antecipação também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Primeiro Coríntios 15:49. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. E 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós, com rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Então aqui encontramos uma coisa inacreditável. O plano de Deus é nos transformar a mesma imagem. Qual a imagem? A imagem de Deus invisível. Ele quer fazer um corpo. Ele quer ampliar esta imagem. Ele quer magnificar a expressão dele. Entendeu? Ele quer nos transformar de glória em glória até a mesma imagem. Somos chamados, irmãos, ser transformados de seres humanos para uma expressão de Deus vivo. Seres em que ele habita, fala, cura, anda, revela de maneira mais ampla. Uma maneira de entender isso é pensar numa música. Você pode tocar uma música no som, mas tem um vizinho, né? Vamos supor que tem aquele carro com alto-falante. Ele gosta de ampliar a música. É a mesma música, mas é ampliada. E Deus, na imensidão da pessoa que ele é, quer ampliar a revelação da pessoa dele. Como? Por meio de nós. Ele quer ser glorificado em nós. Ele quer ser revelado por meio de filhos e filhas que ele transformou de glória em glória até a própria imagem dele. Pessoas que têm um conteúdo sobrenatural da pessoa de Deus. E por meio de que ele age, ele revela. Nós fomos chamados a ser testemunhos. Mas testemunhar sobre Deus, ao respeito de Deus, não é somente nosso papo, mas o que somos. Quando interagimos, quando temos relacionamentos neste mundo com várias pessoas, colegas, no trabalho, na sociedade, familiares, amigos, quem está se revelando? Você ou Deus? O que imagem eles estão contemplando em nosso agir, em nosso reagir, nos momentos de pressão, de dificuldade, de angústia? Qual personalidade sai? O que pessoa se revela? É Deus ou fulano de tal? Eu? É pessoa de Deus ou nós? Realmente, Deus quer substituir nossa vida, trocar nossa vida para a vida dele. A vida dele é uma vida perfeita. A vida dele pensa, sente, reage, ama e uma gama de coisas. Ele é uma pessoa completa. Ele quer usar nosso ser para se revelar ao mundo. O que o mundo precisa é Deus. Mas onde eles vão ver esta pessoa? Onde eles vão encontrar esta pessoa maravilhosa? No corpo dele, onde ele habita, onde ele mora. Não estou tentando te encorajar, tentar com mais força imitar Deus. Deus não quer uma imitação. Eu lembro uma vez, eu vi uma revista com uma foto de um chimpanzé. Esse chimpanzé estava vestido como homem, com chapéu, com terno, com gravata, tem um charuto, né? Mas todo mundo já sabia que foi um chimpanzé. Deus não quer uma imitação. E não quer que tentemos agir, pensar como ele. Ele quer habitar em nós e viver por meio de nós. Pensar, sentir, agir, reagir de uma maneira santa, pura e perfeita. Para que o mundo pode ser convencido que ele é real. Por que ele é real? Porque aqui tem um ser humano que não é mais tão humano. Ele tem reações diferentes. Ele pensa diferente, ele age diferente, porque é uma vida sobrenatural que habita nele e está vivendo por meio dele. Está entendendo? Uma vez, uma querida irmã em Cristo falou comigo: David, cristianismo não é nosso agir, mas nosso reagir. Eu não sei porque esta querida irmã falou comigo assim, né? Ele deve ter tido um motivo, né? Mas nos momentos de pressão, de dificuldade, de angústia, o que sai? Que vida se expressa? Que natureza revela? Jesus, antes de ser crucificado, foi examinado pela lei judaica. Antes de sacrificar um cordeiro, os sacerdotes tinham que examinar o animal para ver se houve um defeito. Então, logicamente, antes de ser oferecido para nós, Jesus também foi examinado. Herodes, Pilatos, soldados, espancaram, ridicularizaram, zombaram, tiraram as roupas, bateram, fizeram tudo. Tudo. Mas nem num momento saiu dele uma palavra má. Nem uma atitude ruim. Nem a expressão da face dele demonstrou ira. Por quê? Não existia nada dentro dele ruim. Então, não pode sair nada. Se não tem dentro, não sai. Então, no, em nossos momentos de dificuldade e pressão, o que sai, sai porque está lá dentro já. E Deus deixa acontecer estas circunstâncias para revelar a nós o que ele veja lá dentro, para ajudar a gente a arrepender mais profundamente, e deixa ele crucificar o homem natural e ressuscitar algo novo e diferente. Amém? Para o nosso benefício, que erramos, para que nós vejamos o que Deus já viu, já está vendo, né? Sofrimento é a retroescavadeira de Deus. Ele usa o sofrimento para cavar mais profundamente e revelar o que está lá dentro, para que ele pode transformar de glória em glória até a própria imagem dele. Até quando nós estamos provados, não sai nada se não seja Jesus. Amém? Agora eu gostaria de comentar sobre João, capítulo 17. A oração de Jesus. Passei muitos anos crendo que Jesus estava implorando o Pai fazer todos os crentes ser um. Estava pedindo o Pai fazer uma unidade entre os crentes, que não existia mais divisão, não existe mais denominação, que todos os crentes podem viver em unidade. Porém, parando e pensando um pouco, se Jesus estava pedindo, implorando o Pai para unidade entre os crentes, até hoje o Pai não respondeu. Porque cada dia que passa, brota um novo grupo na esquina. Onde era padaria ou não sei o quê, agora tem uma igreja, uma nova divisão. Mas agora eu tenho um entendimento diferente. Está pedindo algo muito mais sublime. Pai, como tu és em mim, eu em ti, que eles podem ser um em nós. Um conosco. Jesus é o Pai revelado, o Pai exibido, e não outro ser. Ele é um com o Pai. Mas Pai, como tu és em mim, eu em ti, que eles podem entrar também e ser um conosco, um em nós. Ele abriu a possibilidade, falando em casamento, falando em intimidade com Deus. Nós estamos sendo transformados de glória em glória até a mesma imagem. A imagem de Deus invisível. Está convidado, abrindo a possibilidade para ser um com Ele. Como Jesus é um com o Pai, também podemos ser um com Ele. Tu em mim, eu em ti. Que eles podem ser um em nós. A glória que tu tens me dado, tu dando a eles. Para que o mundo pode saber que tu me enviaste. Se todas as igrejas de repente se reuniram em unidade, o mundo vai ser convencido. Duvido. Mas, se de repente o mundo veja em você o Deus invisível sendo revelado na glória, no poder, no amor, na natureza divina, aí é convincente. Entendeu? Quando o mundo veja Deus em nós, quando chegamos a esta unidade com Deus, esta união que ele tem com o Pai, assim o mundo é convencido. Um resultado nesta unidade com o Pai é unidade horizontal. Quanto mais nós estamos um com Deus, quanto mais experimentamos unidade uns com os outros. Unidade entre nós não é uma questão de convencimento, de posicionamento, de doutrina, de líder, de revelação. é um resultado de nossa unidade com o Pai. Pensa na roda de bicicleta. Tem vários raios sustentando a roda. E quanto mais esses raios aproximam o eixo, quanto mais juntos eles ficam. Então, quanto mais nós aproximamos o eixo, que é nosso Deus, quanto mais união, comunhão teremos uns com os outros. É o resultado. Unidade que tanta gente prega e insiste em que temos que ter, só vai acontecer quando chegarmos a uma unidade vertical, simplesmente deixando de brigar. Não basta. Não chega de satisfazer o coração de Deus. Deus quer intimidade conosco que está além que já imaginamos. Jesus falou: quem me viu, viu o Pai. Eu e Pai somos um. Eu sou a imagem dele. Ele está revelado em mim. E nós estamos sendo transformados de glória em glória até a mesma imagem. Não é outra imagem. Não é imagem de qualquer. A mesma imagem. Qual imagem? A imagem de Deus invisível. Já pensou? Que pode chegar neste ponto? Que Deus pode ser tão bondoso, abrindo para nós, seres humanos, a possibilidade desta unidade com Ele? Que Ele chama um casamento, né? É uma coisa tão íntima que é além da imaginação. Mas não é além de experiência, que a vontade de Deus revelada, já revelada no livro dele para nós. Ele quer, ele anseia, ele trabalha, ele orava, justamente convidando a gente, implorando o Pai que eles podem ser um em nós, um conosco. Faça isso, Pai, tu em mim, eu neles, que eles podem ser um em nós. Faça isso, Pai. O que ele pediu, rogou ao Pai para isso acontecer. Então, irmãos, isso é nosso destino. Isso é o alvo. Entrar em uma comunhão, uma união com o Pai que Jesus tinha. A mesma imagem de Deus invisível. Então, há motivo não tentar com mais força, não com mais determinação, não com mais muque, mas mais rendição, mais abrindo mais, rendendo a Ele mais, de tal maneira que Ele pode fazer obra dele em nós, fazer uma obra de salvação, de purificação, de santificação, de transformação, de tal maneira que não mais somos nós. Não sou mais eu que vivo. Paulo, isso é mariposa. É morcego, não, é mariposa, tá? Jesus. que houve?
Então você fala mais perto
do microfone. Ok. Borboleta voa de dia, mariposa voa à noite. Então, é mariposa. Mais um, né? Isso é cupim, eu acho. Então, eu vou mudar agora para seu benefício o meu papo. De fato, vamos ver o Pai um dia. Vamos ver o Pai, mas onde veremos o Pai? 2 Coríntios 4, 6 diz: porque Deus que disse, das trevas brilhar a luz, foi Ele mesmo que brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Aonde? Na face de Jesus Cristo. Vamos realmente ver o Pai. No mesmo lugar onde os discípulos viram. Na pessoa de Cristo. Na face de Jesus Cristo. O único lugar onde está revelado. Na face de Jesus Cristo. Irmãos, eu não sei, eu sinto que não estou conseguindo transmitir de uma maneira digna o que Deus quer falar conosco. Mas a verdade é que temos um chamamento muito alto. Temos um evangelho muito bom. Boas novas mesmo. Que seres humanos mergulhados em pecado, rebelando contra Deus, pode ser purificados, perdoados e transformados. É chato quando o mariposa chama mais atenção do que a gente, né? Me coloca no meu lugar, né? Mas, irmãos, se podemos pelo menos vislumbrar um pouco desta glória, um pouco deste chamamento, um pouco desta vontade de Deus, vamos correr atrás sem impedimento. 1 João diz 3:3: e todo em quem tem nele essa esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Se vislumbramos, se entendemos um pouco desta revelação, vamos atrás dele com todo vapor. Vamos nos purificar, vamos clamar, vamos buscar, para que Deus pode completar a obra. Quando Paulo falou: não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim, ele não estava inventando moda, não acordou de manhã com uma nova doutrina, estava dizendo, contando a realidade dele, a experiência dele. Não sou mais eu. Isso não é mais eu vivendo, falando, mas é Cristo que vive em mim. Cristo se manifestando por meio de um ser humano. Isso, irmão, é um chamamento precioso. Deus está abrindo a possibilidade para nós entrar numa comunhão, numa união com Ele, como Jesus tem com o Pai. Amém? Podemos ser transformados de glória em glória até a própria imagem, a mesma imagem do Deus invisível. Então, Deus está ampliando a manifestação dele. Está mudando, não. Está ampliando, está magnificando. É magnífico, né? Está magnificando. Está construindo um corpo, um grupo de pessoas, para se revelar por meio de cada um de uma maneira especial e única. Eu creio, talvez não tenha base bíblica, mas a xologia minha, tá? Que cada pessoa aqui foi criada de uma maneira especial por meio de quem Deus pode se revelar um aspecto da pessoa dele, uma virtude, não sei o que, uma parte da grandeza, da imensidade, da infinidade que ele é, de uma maneira única. Cada um é pessoa especial, único, né? Diferente, personalidade e tal. Para que Deus criou tanto de gente? Para que tudo que ele é pode ser visto em nós, por meio do corpo. O Deus invisível se revelando. O Deus invisível se manifestando ao universo, na imensidade, na plenitude, por meio de cada membro. Cada pedra tem uma cor, vamos dizer, diferente. Reflete a luz de uma maneira diferente. Exibe Deus de uma maneira única. Então, vamos atrás. Vamos ceder, vamos render, vamos buscar para que Deus pode completar a obra, para que o universo pode ficar com boca aberta. Mais um versículo só, vou terminar. Eu acho que segundo Tessalonicenses. Segundo, estou primeiro já. Quando, versículo 10, capítulo 1. Quando naquele dia, qual dia? O dia quando ele vai chegar. Ele vier para ser glorificado aonde? Nos seus santos. E admirado aonde? Em todos os que houverem crido. O universo vai ficar com boca aberta, maravilhando, admirando a pessoa de Deus aonde? Em nós, em todos que creram. Glorificado aonde? Por meio da igreja. Deus quer ampliar a revelação dele. Ele quer magnificar a expressão. Por isso, irmãos, estamos chamados para deixar para trás todo qualquer impedimento, todos os pecados, e correr atrás. Porque o que ganhamos é nosso para a eternidade. E o que deixamos de ganhar, não vamos ter segundo tempo. Amém? Senhor, ajude-nos. Ajude-nos a vislumbrar tua glória, entender nosso chamamento, vislumbrar teu plano maravilhoso para nós entrar em intimidade, em unidade, em comunhão, Senhor, um tipo de casamento celestial, para que tu podes ser visto com mais clareza, com mais nitidez, com mais poder. E nós, Senhor, nós queremos nos render agora cada vez mais a ti, Senhor, para que tua vontade seja feita. Em nome de Jesus. Amém.